vereador Humberto Henrique, ele que é líder da oposição na Câmara de Vereadores. Ele fala com a gente sobre o que aconteceu ontem na primeira sessão do Legislativo Maringaense, até porque, de forma surpreendente, nós tivemos a presença, ou nós teremos a presença da chamada bancada de oposição nas comissões permanentes da Câmara. Em cada uma das comissões tem pelo menos um membro dessa bancada de oposição. Na Constituição e Justiça temos a presença da vereadora Marli Martim, na Comissão de Finanças e Orçamento a presença do vereador Humberto Henrique e na Comissão de Políticas Gerais nós teremos a presença do Mário Verri. Portanto, em cada uma das comissões permanentes, pelo menos um vereador. Não está na presidência, mas temos aí, são três membros, temos um, né, que faz parte dessa chamada bancada de oposição. E como eu coloquei lá no blog, no ronaldoneso.com, para muita gente que não entende sobre essa questão das comissões permanentes, é fundamental que a gente tenha gente que entende do assunto nessas comissões. E ao fazer essa exclusão dos vereadores da chamada oposição na Câmara, as comissões estavam perdendo vereadores que têm especialização nessa área. Na CCJ, o único vereador que tem conhecimento do direito é a vereadora Marli, que é advogada. E a gente não tinha a presença de nenhum conhecedor do direito na CCJ. Na Comissão de Constituição e Justiça, portanto, teremos a presença dela. Na Comissão de Finanças e Orçamento, a gente não tinha nenhum contador, ninguém ligado à área de administração, por exemplo, que lida com orçamentos. E o vereador Humberto Henrique é contador, agora estará presente nessa comissão. Então, isso tudo muda um pouco a constituição das comissões, que trata sobre diferentes assuntos, inclusive sobre os projetos que tramitam na Câmara de Vereadores. Bom, vereador Humberto Henrique, seja bem-vindo à CBN, boa tarde.
Boa tarde, Ronaldo, boa tarde aos ouvintes da CBN, é um prazer novamente estar aqui.
Bom, nos últimos três anos, sempre que nós tínhamos a votação e a escolha dos membros das comissões, por mais diálogo, por mais tentativa de negociação que ocorria, nós não tínhamos a formação que previa ou que garantia a presença de vocês, vereadores, da chamada bancada de oposição. Embora o regimento, inclusive, tenha a previsão de que as comissões sejam formadas pela representatividade dos partidos. Isso não vinha sendo respeitado. Ainda ontem pela manhã, nós conversávamos com o presidente da Câmara, ele estava aqui com a gente, e ele falava: eu acredito que as comissões, mais uma vez, vão excluir a bancada de oposição. Quando os trabalhos começaram ontem à tarde, tivemos a surpresa, vocês foram escolhidos para essas comissões. O que, na verdade, aconteceu, vereador?
Olha, na verdade, foi muito trabalho e muito debate, né? A sessão começou às 14 horas e, pelo regimento interno, o presidente tem que suspender a sessão e consultar todas as bancadas que fazem parte da Câmara, que compõe o Legislativo, da possibilidade de haver um consenso. É porque o regimento diz que, na medida do possível, é para se respeitar a proporcionalidade dos partidos. E nós exigimos que esse debate acontecesse e que o presidente consultasse cada vereador, não cada bancada, mas cada vereador. No início, apenas um vereador havia se colocado contrário e os demais disseram que não haveria problema. E aí, como não haveria problema, não tinha por que a gente estar fora. E aí começou-se a composição na CCJ, Políticas Gerais, e na Finanças é que houve um problema maior, né, até porque existiam dois vereadores que queriam a presidência, que era o Dr. Saboy e o vereador John. Né, e eu já havia dito isso em outros momentos, né, que nós tínhamos uma possibilidade de rever, né, esse aumento dos subsídios, tanto do prefeito, secretários, vice-prefeito e vereadores, desde que a gente conseguisse compor uma comissão que tivesse a sensibilidade e o comprometimento de fazer isso. E foi nesse sentido que alguns vereadores me ligaram, inclusive da base aliada, eles haviam feito uma reunião na segunda, tentando compor as comissões sem a presença da oposição, e isso de fato aconteceu, só que pelo que nós vimos não houve um acordo, um consenso entre eles. Né? E havia essa vontade. Para haver essa vontade, eles precisam da oposição. E a gente também fez a exigência. Nós podemos colocar uma comissão de finanças que tenha esse compromisso de rever, desde que a gente consiga também fazer parte e para o bem da Câmara, né, para o bem da democracia, e a Câmara, eu acho que ontem mostrou muita maturidade nesse sentido, houve uma aceitação por parte de todos os vereadores e a gente conseguiu incluir, né, a vereadora Marli na CCJ, eu na comissão de finanças e o vereador Mário Verri na Políticas Gerais. Né? A Câmara, como você disse, ganha a Câmara, porque eu acho que ganha qualidade nas comissões, não menosprezando os demais vereadores, mas nessa legislatura, um ano passado, tinham vereadores que participavam de duas comissões. Né? E o que, que aconteceu? Aconteceu que eles estão, a boa parte deles estão, houve abertura de um procedimento administrativo por parte do Ministério Público para apurar eventuais problemas, que aí alguns vereadores faziam parte, né, só para não dar o espaço para a gente. Só que não participavam, não faziam as reuniões da maneira como deveria.
Até porque, de certa forma, sobrecarrega.
Sobrecarrega, né? E aí acabaram, para não dar o espaço, acabaram sendo prejudicados. Né? Eles pagaram caro por isso, vamos dizer assim. E eu acho que tudo isso pesou também, e eu acredito que quem ganha com isso é a sociedade maringaense.
Bom, então nós temos aí uma mudança, né, no perfil dessas comissões. E o senhor falava, por exemplo, da Comissão de Finanças e Orçamento, que é a comissão que vai tratar, por exemplo, da questão do salário dos vereadores. Eu gostaria de entender, juntamente com o ouvinte, por que, que é tão importante essa formação com vereadores que têm interesse em rever o salário dos vereadores. Não bastava apenas ter vereadores interessados em rever a questão salarial no plenário, que estão ali, quer dizer, ainda que a comissão não tivesse interesse nisso, por que, que precisava passar pela comissão? Ou por que precisa passar pela comissão?
Porque o regimento interno, ele diz que a iniciativa de propor a alteração nos subsídios é da Comissão de Finanças e Orçamento. Então é ela que tem que discutir. Então, nessa legislatura atual, nós temos que fixar os subsídios, tanto do prefeito como do vice, dos secretários, de vereadores. É nós que temos que fazer para a próxima legislatura, que vai iniciar em 2013. E aí o regimento é claro nesse sentido. Ele diz que a iniciativa de propor os valores. Aí o que, que nós entendemos? Que a iniciativa era da comissão. E aí nós não concordamos, a oposição não concordou com isso, e nós fizemos aquele projeto, lembra? Alguns vereadores, eu, a Marli, o Mário, o Manuel e o Belino Bravin, fizemos um projeto revogando as duas leis, né, que nós entendíamos que nós não estávamos tendo a iniciativa de fixar, mas revogando para forçar a comissão a fazer isso. E aí acabamos não tendo êxito nisso, porque a Procuradoria deu um parecer contrário e o nosso projeto foi arquivado. A gente só poderia incluir ele novamente via medida judicial, que é muito mais complicado, porque de repente o judiciário pode até não querer intervir nesse processo. Então, o que, que nós falamos? Nós decidimos, olha, é importante que a Comissão de Finanças seja composta por vereadores que tenham essa vontade e esse desejo. E o Dr. Saboia me procurou com essa vontade, o vereador Bravin já havia assinado com a gente, né, e eu sempre me manifestei nesse sentido também, juntamente com outros vereadores. Então, para que o plenário vote, é necessário que o projeto tenha a iniciativa da comissão. Se não tiver o projeto, o plenário, mesmo o plenário tendo vontade de rever, né, se a comissão não fizer o projeto, não tem como fazer essa alteração. E alguns vereadores que estavam que nem na comissão anteriormente não tiveram essa iniciativa. E o próprio vereador John agora, ele já tinha se manifestado que era contrário a rever a situação. Então, haveria necessidade de fazer essa mudança. Ou colocasse vereadores com esse compromisso, com essa sensibilidade, ou a gente, mesmo
com... A questão salarial ficaria enterrada.
Ficaria enterrada, mesmo com a vontade, vamos dizer, de 12 vereadores. Se os três da comissão não fizessem o projeto, não adianta eles terem a vontade, o desejo poderia cobrar, ia desgastar os vereadores da comissão, dizer que queriam, mas quem não queria... E aí quem ia ter o desgaste eram os vereadores da comissão, né, de finanças. Então, eu acho que dessa forma, agora nós vamos... Né, já há um compromisso meu, doutor Saboia, do vereador Bravin, com os demais vereadores, a gente sentar, conversar, mas há também o desejo da gente convocar um debate público, chamar as entidades, o movimento... Né, que está aí organizados contra os supersalários, né, supersalários não, que eles colocaram o movimento, e outras entidades e a população, para que a gente possa fazer esse debate. Né, mas um debate assim, com coerência, né, usando o bom senso, não vamos dizer assim, reduzindo o papel da Câmara. Né? A Câmara ela é muito importante, ela tem uma função importante de legislar, de fiscalizar para que o dinheiro público seja aplicado. Caso isso não esteja acontecendo com a maioria dos vereadores, aí já não é um problema da instituição Câmara, sim, mas sim da composição dessa Câmara, e a responsabilidade disso é do eleitor, é ele que tem que escolher quem vai ser colocado ali para que possa legislar para o bem da sociedade e fiscalizar para que esse dinheiro seja bem aplicado.
Estamos conversando aqui na CBN, às 3 horas e 19 minutos, com o vereador Humberto Henrique. Vereador, é claro que por parte da população e até em função de tudo que às vezes acaba acontecendo na Câmara de Vereadores, há um desejo de que o salário seja mantido de R$ 6.700 aproximadamente.
Hoje está em 6, só corrigindo, 6.312, e deve ter agora uma reposição da inflação do ano anterior que deve chegar próximo disso, né? Ainda não está definido, mas deve ser votado, porque todo ano é votada a reposição da inflação.
Certo. Então, quer dizer, nós temos aí esse salário atual, tem gente que entende que deveria ser mantido, ou às vezes até reduzido, né? Nós tivemos, inclusive, projetos aí querendo equiparar o salário dos vereadores ao salário dos professores. Mas, também, por outro lado, eu acho que uma parcela da sociedade que entende o papel, a importância da Câmara, acredita que, sim, há espaço para uma reposição salarial, até porque o salário dos vereadores está sem uma revisão desde 2004, né? Foi a última que nós tivemos, de fato. Mas, na opinião do senhor, pelo que nós temos, pela realidade que nós temos hoje, o que seria aproximadamente um valor justo?
Olha, Ronaldo, é isso que eu tenho falado, que a gente quer discutir com a sociedade. Que valor que eles entendem que seria justo e suficiente? A lei fala que o teto é 60% do subsídio do deputado,
que é os 12
mil e alguma coisa que foi votado por, né, pelos outros vereadores, né, por 10 vereadores, tendo aí 4 votos contra. Naquele momento, naquela oportunidade, eu disse o seguinte: subsídio, no caso do vereador, subsídio não é salário. Cada vereador ele tem uma outra atividade. Né? Eu tenho uma escritório de contabilidade, outro é advogado, outro. Quer dizer, cada um tem a sua profissão. Né? Então eu entendo que a gente teria que se discutir, entendo que nesse momento esse valor que a gente recebe com essas inflações é o suficiente, é justo, dá para a gente tocar tranquilamente. Mas nós precisamos conversar com os outros vereadores e também com a sociedade, né, para ver se a gente, de repente, só põe a inflação do ano passado e projeta a inflação desse ano, porque vai valer a partir de 2013. Né? Existem vereadores que querem pegar desde lá de 2004 e corrigir também só pela inflação, né? Assim como existem vereadores que querem deixar os 12 mil, nós temos que tentar agora a comissão, e não vai ser fácil isso, né? Embora a gente ficou feliz de entrar na comissão, mas a gente sabe que vai ser desgastante, né, para os 3 vereadores, porque é nós que vamos ter que fazer esse projeto. Só que nós queremos fazer um projeto que haja, assim, nós não vamos conseguir agradar todo mundo, mas que haja pelo menos um grande debate, respeitando-se as opiniões, que a gente possa definir um valor, né, que possa ser justo e suficiente. Na minha opinião, eu acho que isso é suficiente. Mesmo hoje o secretário hoje está R$ 8.500, né? Eu acho que também é um subsídio suficiente, de repente mais a inflação do ano passado e desse ano projetada. O prefeito já está com R$ 17.500, já é um subsídio muito bom, de repente considerando só a reposição, de repente partir a ideia inicial seria isso, né? É claro que nós temos que ouvir os demais vereadores da comissão e todos os outros vereadores, mas principalmente a sociedade civil, a população, porque qual que é a ideia nossa? A ideia nossa é fazer um projeto que tenha o respaldo das entidades, para que a gente possa votar tranquilamente esse projeto, né, e que haja esse respaldo e esse apoio, né, para que a gente não tenha, né, o desgaste que houve, né, e o desgaste houve mais pela forma como foi feito, que nós fomos contra até aquela forma, de colocar em regime de urgência e no mesmo dia já chamar uma sessão extraordinária. Quer dizer, não houve tempo nenhum, ficou ruim, né, deu a entender que queria fazer a coisa escondido, né? Então, eu acho que agora é o momento da gente fazer de uma maneira mais transparente, mais democrática, e dá para fazer esse debate tranquilamente, e eu acredito que as entidades têm essa maturidade, né, e a população tem essa maturidade da gente definir qual valor que seria suficiente e justo para a gente determinar para os agentes públicos que vão ser eleitos esse ano, que vão assumir em 2013.
Bem, é um debate difícil, complicado, e o tempo é pequeno, né? Porque vocês têm um prazo para votar isso, embora aparentemente o prazo seja razoável, mas a gente sabe que para fazer toda essa discussão num ano eleitoral, a coisa complica.
Mas na terça a gente já deve ter uma reunião da comissão, a primeira reunião. Já vamos definir esses encaminhamentos que a gente já viu. Estou falando aqui, não é nenhuma novidade, porque já combinamos eu, o vereador Saboia e Bravin, que seria dessa forma, respeitando todos os vereadores e também convocando aí um debate público, e já vamos marcar a data. Quer dizer, você marca de repente nesse mesmo mês de fevereiro, começo de março. Eu acredito que até final de março a gente possa estar resolvendo de vez a situação. Até porque existem muitos temas importantes que a gente precisa debater, tem a questão das geminadas, né, que a gente precisa rever, tem a questão do plano de carreira do servidor, que o prefeito havia prometido mandar até dezembro e agora falou que vai até março. Nós precisamos votar em março, porque pela lei eleitoral não pode mais dar nenhum reajuste, conceder nenhum reajuste a partir de abril. Temos a questão da discussão sobre destinação do lixo. São muitos temas importantes e que cabe ao vereador fazer esse debate e estar votando, né, para que a população seja beneficiada, e é uma responsabilidade muito grande. Então nós precisamos, assim, esgotar logo isso, porque há esse desgaste, né, resolver essa situação e debater os outros problemas que são muito mais importantes, né, e que mexem com o dia a dia da população maringaense.
Muito bem. Um outro tema que eu gostaria de discutir com o vereador Humberto Henrique é porque ele presidiu uma comissão que fez toda a revisão do regimento interno da Câmara. A norma, são as normas, né? A normatização do funcionamento da Câmara está lá no regimento, né? Um documento público que determina exatamente como que deve funcionar a Câmara de Vereadores. Isso foi alvo de um estudo de vários meses.
Nove meses,
são cinco vereadores que participaram, né?
Cinco vereadores
participaram.
Mais de 30 reuniões.
Então, o vereador já conversou com a gente aqui na CBN em várias ocasiões e depois, quando nós tivemos a apresentação desse projeto, ele recebeu dezenas de emendas, me parece que 38 emendas.
Isso.
E isso tudo também deve acontecer, essa discussão deve acontecer nos próximos dias. Bom, mas eu não gostaria de voltar aqui a discutir o regimento, mas um item especial do regimento, porque hoje nós noticiamos aqui na CBN, ontem também, a punição aos vereadores João Alves Correia e o Wellington Andrade, porque eles faltaram no ano passado sem justificativa. No caso, vereador João, 15 vezes, vereador Wellington Andrade, 23 vezes. E aí, o vereador Wellington ficou com uma punição de 14 dias de suspensão, vereador John, 7 dias. O presidente Mário Rossocal, inclusive, justificou que isso está previsto no regimento, né? É o que está... A presidência fez valer e a mesa executiva fez valer o que estava no regimento. Muita gente falou, ficou barato demais.
Na verdade, o regimento ele prevê uma pena mínima e uma máxima e, de repente, até a cassação. Ela prevê também a cassação. É claro que a cassação... a mesa ela analisa, né, e ela pode dizer, olha, é 7, ou é 15, ou é 10, ou é até 21 dias. Então seria a punição em número de dias, seria no mínimo, pelo que me parece, 7 dias e no máximo 21 dias. Só que também prevê a cassação, né? Então a mesa também poderia optar por isso. É claro que existe um outro dispositivo no regimento que diz o seguinte: quem faltar um terço, né, faltar um terço das sessões legislativas durante o ano, já perde o mandato. Aí não precisa nem da mesa executiva fazer reunião. Ela perde o mandato de imediato, aí o presidente só tem que oficializar o vereador que ele perdeu o mandato. Então quase aconteceu isso, né? Acho que o vereador Wellington faltou acho que 3 ou 4 sessões
para
se confirmar isso. Então, a mesa executiva é ela que define qual a punição. Tá? Então, se ela deu 7 ou 14, é uma responsabilidade dela. Ela poderia ter dado até... Então, aí ela analisa, vamos dizer assim, como que eu poderia dizer, a gravidade do problema e imputa a punição. É claro também ali que existe a possibilidade não só da mesa executiva, mas existe também partidos que fazem parte, né, da Câmara também podem entrar com algum pedido de uma, se não concordar, entrar com um pedido de uma punição maior ou até da cassação, quer dizer, então existe também essas outras possibilidades e eu acho que até o próprio, tenho que confirmar isso, mas até o próprio... Um cidadão comum, de repente, também pode fazer esse pedido. Então, eu acredito também que eu acho que tem que ter um pouco mais, né, de respeito, né, com o eleitor, né, que votou nos vereadores. Que o eleitor vota na gente para... O mínimo que se exige do vereador é que ele participe das sessões. Por quê? As sessões, das comissões e das sessões. Porque são onde são discutidos os projetos. Nas comissões a gente debate antes de ir para o plenário. Né? De repente vai, não vai, pede parecer aqui ou ali. E no plenário o projeto já está pronto para ser discutido e votado. Então é importante que o vereador esteja ali para... O voto dele é importante, nós só temos 15 vereadores, né, e cada voto é importante, ele representa uma camada da população, né, ele representa a sociedade toda. Então eu acho que isso não deveria acontecer, e eu acredito que a pena poderia ter sido maior, sim, exatamente para que se dê o exemplo, porque senão acaba... Né, acontecendo de continuar acontecendo essa situação. Agora, o que nós fizemos no regimento agora, e tem uma emenda já alterando isso, e até a gente lamenta que tem 38 emendas, e o nosso objetivo era fazer com que esse regimento aproximasse mais a Câmara da população e desse um espaço maior de participação da população, mas exigia um compromisso maior do vereador. Nós colocamos lá que o vereador vai considerar a presença dele desde o início do pequeno expediente, que hoje é só do início da ordem do dia. Pequeno expediente, que o pessoal começou a ler a ata, o vereador já tem que estar lá, né? Até o final da sessão, ou seja, até o final do grande expediente. Então nós consideramos que participa da sessão o vereador que assina o livro. No início do pequeno expediente fica até o final da sessão, que seria o grande expediente.
Isso é o que estaria
isso
no
regimento. Estaria no regimento, mas já tem uma emenda mudando isso. Se a gente conseguir aprovar isso, já é um avanço nesse sentido de que força o vereador a participar das sessões. Se ele quiser se retirar, ou se ele chegar atrasado, ele tem que justificar no microfone e tem que constar em ata. né, verbalmente ali, pode ser verbalmente, mas no microfone, para que se todos os vereadores ouçam qual que é o, assim, o argumento de ter chegado atrasado, ou se precisar sair antes, tem que justificar. E vai caber ao presidente considerar se aquela justificativa
é coerente ou não.
E aí, mesmo que ele participou de metade da sessão, se ele saiu e a justificativa não é, é procedente, ele pode ser considerado como uma falta. Então a gente fez isso exatamente considerando todas essas faltas para exigir um compromisso maior do vereador.
Quer dizer, é uma coisa para a sociedade também acompanhar quando for votar então o regimento, para ver se muda ou não isso, a regra no que diz respeito à presença dos vereadores nas sessões. Vereador Humberto Henrique, foi um prazer recebê-lo aqui. Mais uma vez, obrigado.
Eu que agradeço a você, Ronaldo, a todos os ouvintes. Estou à disposição para a gente continuar debatendo, né, o futuro da nossa cidade.